Então continue, avance, não desanime o teu coração não. Vamos lá, vamos continuar ajudando a igreja a cumprir o seu propósito, a anunciar o evangelho, que é as boas novas, edificar a fé uns dos outros e ajudar as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Três grandes pilares que nós trabalhamos. Para isso, eu quero pedir a você que abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Fica aqui então o comunicado que domingo que vem, dia 22, não é isso? Às 18 horas nós teremos a apresentação do relatório de 2024. Você pode, você é membro, você pode e deve comparecer, pois nós teremos ali apresentando o relatório financeiro da igreja de 2024. Um coffee break antes da reunião e logo depois as nossas tesoureiras irão apresentar um relatório e você vai poder perceber quanto Deus abençoou esta igreja e sustentou essa igreja para a glória do nome dele mesmo. Lucas capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor, os meninos vão colocar ali no telão. A palavra de Deus diz o seguinte sobre o nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto, ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento, foi realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José, que pertencia à casa e à linhagem de Davi, subiu de Nazaré à cidade de Galiléia, a Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi, a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometido em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 8. Havia pastores naquela região que tomavam conta de seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhe apareceu. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Vamos ficar até aí. Eu pediria a você que abaixe sua cabeça, feche os teus olhos e nós vamos falar ao Senhor com o Senhor em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da tua palavra lida, que será compartilhada agora nesse momento e que haja edificação do teu povo, Pai. Queremos e precisamos ouvir a sua voz. Nessa noite, mais uma vez, nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Você está diante de um texto que narra sobre o nascimento de Jesus. E quando a gente está chegando aí, vai se aproximando de dezembro, a gente começa a ver o shopping, começa a ver as lojas, porque o mercado fica aquecido. Porque Natal simboliza também a troca de presente. Muitos de nós estamos aí indo nas confraternizações, as múltiplas confraternizações de final de ano, da empresa, da escola, da igreja, da família, etc. E a gente fica com o coração desejoso de dar um presente. É claro que o mercado capitalista se aproveita disso. E não há nenhum problema, desde que a gente faça isso com coerência, com controle e com sabedoria. Você poder comprar um presente e dar um presente a uma pessoa falando, esse aqui é o presente de Natal. Mas a gente vai sair no dia 25 aqui, nas ruas desse bairro, para dizer do maior de todos os presentes que a humanidade já recebeu na sua história. O maior de todos os presentes, Jesus. Sim ou não, irmãos? Mas parece que o mundo já entendeu que Jesus Cristo foi, é e sempre será aquele que é o maior presente de Deus para a humanidade. Irmãos, falo isso com você e peço a você a sua atenção nesse quesito, porque Jesus basta, Deus basta, a obra do Espírito Santo na vida da igreja basta. A proposta do Evangelho, o anunciar da salvação em Cristo Jesus, nós fizemos aqui uma série de mensagens que falava que o nosso lugar é no céu, e que nós estamos a caminho do céu, e que nós viveremos com Deus eternamente no céu. Amém, glória a Deus. Só que antes de chegarmos no céu, nós vamos viver nessa terra. E nesta terra, Primeiro ponto que nós precisamos saber: Deus um dia amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho e o filho unigênito, enviando ele para morrer na cruz pelos nossos pecados. E este foi o maior e mais precioso presente de Deus para a humanidade. Então, por mais que nós tenhamos a concepção, a ideia de que nós vamos morar no céu, e isso é muito abençoador, o próprio Jesus, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então significa dizer que quando nós também recebemos e acreditamos no presente de Deus, que é Jesus, em nossas vidas, nós estamos entendendo que aqui nesta vida nós precisamos não somente receber o presente de Deus, mas viver segundo os ensinamentos daquele que é o Messias. Quero ler um texto da palavra do Senhor, além desse contexto que Lucas aqui nos coloca sobre o nascimento de Cristo. Quantas pessoas ao longo da história da humanidade receberam a Jesus como o maior presente de Deus? O maior presente de Deus, o nascimento de Jesus, ele também acontece não simplesmente há mais de 2000 anos atrás, mas ele acontece todo dia. Hoje nós tivemos 10 alunos lá do abrigo de Jaceruba, o Abravica. 10 rapazes que, ora, tiveram a vida toda conturbada por causa das drogas, por causa de um monte de coisa que eles fizeram errado na vida. Meus irmãos, caminhei com essa rapaziada hoje para lá e para cá, carregando as coisas da corrida. Cada um deles, que eu parava um pouquinho, 5 minutos para ouvir a história deles, eu falei: meu Deus, esse cara conheceu o maior presente de Deus, que é Jesus. Alguns, quando vão nos contando a história de vida deles, a gente vai ficando assustado, falando: meu Deus do céu, existem pessoas que foram capazes de fazer isso com a vida, existem pessoas que foram capazes de fazer isso com a família, existem pais que abandonaram os filhos, como eles estão me contando aqui. Mas, irmãos, ali só tinham 10, mas tem mais 38 lá no abrigo que conheceram e receberam a Jesus como o maior presente de Deus e tiveram suas vidas transformadas. Você deveria dizer amém, você deveria dizer glória a Deus. A grande mudança da sociedade não está nas mãos dos políticos. A grande transformação das pessoas na nossa comunidade, aqui no nosso bairro, onde tem um percentual de jovens que usam drogas grande, não está na mão dos vereadores que foram eleitos, do prefeito que vai tomar posse agora em janeiro. Mas, meus irmãos, a história da vida das pessoas que estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus está nas mãos da igreja. A igreja tem a palavra de vitória. Um dia alguém pregou para esses 10 que tiveram conosco. Um dia alguém disse: olha, o verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Olha, assim como Jesus nasceu em Belém, diante de todo um contexto, um recadastramento que tinha que acontecer, e Jesus nasce, como Gilson falou aqui, quinta-feira, né? Jesus foi colocado em uma manjedoura, um local que os animais se alimentavam, e Jesus nasce ali de uma maneira simples, quebrando paradigmas de algumas pessoas que achavam que o Cristo, o Messias prometido, desde lá do livro de Isaías, no Antigo Testamento, que ele seria um poder bélico, um imperador, um comandante que poderia livrar as pessoas da escravidão de Roma. Jesus faz não simplesmente com que pessoas fossem libertas da escravidão de Roma, mas Jesus liberta as pessoas delas mesmas. Dos 10 rapazes que hoje eu conversei, levei para almoçar, ajudaram a gente, dos 10, eles foram libertos deles mesmos. E eu e você precisamos entender. A atmosfera é gostosa, a ornamentação natalina está aí, a gente vai se reunir nas nossas festas em casa, mas nós não podemos deixar de pensar que receber o maior presente de Deus, que é Jesus, na nossa vida, nos liberta de nós mesmos. Pastor, então eu sou uma pessoa tão ruim? Meu irmão, você pode ser uma pessoa pagadora das suas contas, isso é muito bom. Você pode ser uma pessoa, e eu acredito nisso, que você nunca matou, nunca roubou, nunca fez cometeu um crime a ponto de ter, até, quem sabe, perder a sua liberdade. Mas essas coisas não bastam, porque existe dentro de nós algo chamado pecado. existe algo dentro de nós, da nossa natureza humana que ainda está aqui, que se chama a nossa carnalidade. E na nossa carnalidade, irmãos, às vezes nós somos pessoas ruins, pessoas às vezes até cruéis. Talvez alguns de nós deixamos de falar com um parente nosso o ano inteiro. Mas agora a gente vai ligar na noite de Natal, ah, eu queria te desejar Feliz Natal. Irmão, isso é péssimo. Sabe por que é péssimo? Porque isso demonstra que durante o ano todo a gente se permitiu dialogar com algo que não combina com o cristianismo. Você precisa se importar com os seus ou não? Você precisa ligar para um parente que você não fala com ele há tanto tempo. Você não pode, principalmente dentro daqueles que são a sua própria família. A Bíblia diz que aqueles que se esquecem dos seus são como os piores dos pecadores. Então eu não posso aqui na igreja ser um cara muito legal, a paz do Senhor, e eu ter na minha família pessoas que eu nem olho para a cara. Aí alguém poderia me dizer, pastor, é porque você não sabe o que, meu pai fez comigo. É verdade, eu não sei mesmo não, mas seja lá o que for, você precisa liberar o seu coração para perdoar, em nome de Jesus, porque isto, o maior presente que Deus deu à humanidade, que é Jesus, Ele já nos ensinou. Jesus falou que nós poderíamos amar pessoas como Ele amou. O maior presente de Deus dado à humanidade, que é Jesus, Ele nos ensinou que quando nós liberamos o perdão, nós deixamos de ser escravos daquela mágoa. Pegue um quilo de feijão, ou um quilo de qualquer outra coisa. Fique com um quilo de feijão por alguns minutos com a sua mão estendida. É meramente um quilo de feijão. Mas deixa passar um minuto, dois minutos, aquilo que era meramente um quilo, que estava pesando ali nas suas mãos, vai começar a doer. Sua musculatura vai começar a não aguentar mais, sabe por quê? Porque aquilo que te parecia algo pequeno, que não tem nada a ver, eu vou segurar esse quilo aqui na minha mão, mas quando se passa um período, você já não vai mais aguentando, você vai começar a desfalecer, e aquilo que era meramente um quilo, agora pesa uma tonelada. Assim é quando nós guardamos uma mágoa no nosso coração daqueles que nos ofenderam. Irmãos, se eu e você, durante esse mês de dezembro, estamos realmente acreditando que é hora de comemorarmos e agradecermos a Deus o maior presente de Deus, que é Jesus, para a humanidade, eu acho que a gente precisa fazer algumas reflexões. Eu acho que a gente precisa rever alguns conceitos. Eu acho que a gente precisa pensar que Jesus sim nasceu, mas Ele também deixou um pacotaço de ensinamentos, de princípios, de valores que são para serem vividos, de pais, de filhos, de relacionamento com amigos no trabalho, da forma que você lida até com aqueles que se denominam seus inimigos. Irmãos, Jesus quebra protocolos, Jesus quebra modelos, Jesus quebra preconceitos para encontrar aquele que estava perdido. Inclusive, quando Ele olha para Israel, Ele vê as pessoas como ovelhas sem pastor e enche o seu coração de misericórdia. E o que Jesus fez comigo? Ele também olhou um dia para a minha vida e viu que eu também era uma ovelha perdida. E Ele alcançou o meu coração, e por um dia Ele ter me amado, eu pude amá-lo de novo. Eu pude amá-lo de volta, eu pude direcionar o meu amor a Ele. Foi isso que Jesus fez na sua vida. Saiba de uma coisa, por mais que alguém diga, olha aí, o Natal, Jesus nem nasceu no dia 25, é mesmo? É verdade, mas está convencionado. Vamos parar com essas, confesso a você, desculpe a palavra, essas picuinhazinhas. Natal, tinha alguém falando isso aí na internet? A igreja, a cristandade está toda aí reunida, fazendo suas cantatas de Natal, serenata. Jesus nem nasceu. Irmãos, que diferença faz se Jesus nasceu ou não nasceu dia 25 de dezembro? Está convencionado, é o dia que a gente decidiu para comemorar o Natal. Agora todo dia, quando eu acordo, eu comemoro o nascimento de Jesus na minha vida. todo dia que eu respiro, todo dia que Deus me dá mais uma chance de fazer a minha vida diferente, é o presente de Deus à humanidade que nasce de novo no meu coração. Pouco me importa se foi dia 25 ou se não foi dia 25, o negócio é que Jesus, Ele é real, Ele existe, Ele é o Salvador, Ele é aquele que nos redime do pecado, Ele é aquele que nos leva para o berço, para o colo de Deus, e pela sua graça Ele alcançou a minha vida e a sua vida. Mas eu quero te dar uma notícia, diz o versículo 7, Maria, ela deu à luz a um seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Meus irmãos, para algumas pessoas também não há espaço para Deus. Para algumas pessoas não há espaço para Jesus. Sabe onde estão essas pessoas? Às vezes dentro da sua casa. Sabe onde estão as pessoas que também não dão espaço para Deus? No seu trabalho. Essas pessoas estão precisando ver na sua vida Jesus, e que valeu a pena você dar espaço para Jesus na sua vida. Amém? Jesus nasceu para quê? Para que através do seu povo e dos seus filhos, a humanidade fosse reconciliada com Deus. Pastor, mas eu estou com tantos problemas, pastor. Eu ouvi o testemunho de uma pessoa que tinha descoberto há um período um câncer de pâncreas. Ah, meu Deus. Ser da área de saúde às vezes é muito bom, mas às vezes também é tão ruim, porque um câncer de pâncreas geralmente é um dos mais severos e geralmente dá muito problema. Aquela pessoa, e eu já estava com meu coração preparado para eu poder levar uma palavra de consolo, né? Sabia um pouco do que ia acontecer, que a quimioterapia ia acontecer, não era mais cirúrgico, o problema estava em metástase, muito difícil. Mas aquele homem falou para mim, eu estou com câncer, e eu estou em fase terminal, mas a minha vida não acaba aqui, quando eu fechar os meus olhos aqui nesta terra. O que eu fiz? Yes! Glória a Deus! Sabe por quê? Porque o presente de Deus, Jesus Cristo, Ele acabou com o poder da morte sobre as nossas vidas. É verdade, um dia nós vamos descer à sepultura. É verdade, um dia nós estaremos também naquele lugar que ninguém quer ir. Mas meus irmãos, a nossa vida, a nossa história não acaba ali. Dentro de uma urna, dentro de uma sepultura, a nossa história continua com Deus. Quantos podem dizer amém? Esse é o significado do Natal. Não é meramente o presente, não é a mesa farta, mas é que Jesus nos deu um poder, uma autoridade que nem a morte vai nos segurar. Irmãos, isso é tremendo. Isso faz a gente continuar a caminhada, isso faz a gente, eu não quero saber se foi 25 ou não foi 25 de dezembro, eu quero saber que Jesus um dia nasceu no meu coração, e Ele tem transformado a minha vida esse tempo todo. Eu antes tinha inimigos que pela minha condição humana, pessoas que feriram tanto o meu coração, e isso é verdade, história da minha vida, que humanamente, irmãos, eu não teria condições de perdoar o agressor. Mas em Cristo Jesus, um dia eu peguei o telefone e liguei para a pessoa e disse, você está liberado, sabe aquela ofensa que você cometeu contra a minha vida? Sim, eu lembro, a gente tem um problema, eu falei, a gente não, porque eu não tenho problema algum mais com você, eu estou te liberando, estou perdoando você, amém? E a pessoa ficou na dela, mas eu liberei. Sabe aquele peso daqui, que antes era um quilo, que se torna uma tonelada, depois de algum tempo eu tinha isso no meu coração, eu tinha um peso, eu tinha uma tonelada de sentimentos ruins, mas um dia eu vi uma palavra que Deus ministrou no meu coração e disse, você não comemora o Natal? Você não recebeu o maior presente de Deus à humanidade? Dê espaço para Ele então, deixa Ele fazer a diferença na sua vida. Como é que você vai pregar? Como é que você vai dizer a pessoa ferida que ela tem que liberar o coração? Libera primeiro o seu coração, Billy Graham. Ouvi Deus falando ao meu coração claramente que eu precisava liberar o meu coração para perdoar o ofensor. Irmãos, diz o texto que não havia lugar para eles. Eu quero te dizer uma coisa muito séria e muito importante. Eu tinha muitas outras coisas para fazer durante essa semana. Eu não precisava me envolver com as questões da corrida. Mas, irmãos, o testemunho que nós deixamos ali, naquele projeto social hoje, naquela rua, pregando o evangelho, o culto foi lá. Irmãos, isso foi impagável. De pessoas que não vão vir à igreja, mas estavam de portão da casa, e eu conheço. Eu sei quanto aquelas pessoas estão como pastores sem ovelhas, estavam ali ouvindo os louvores do Ministério de Louvor. Estavam ali ouvindo a oração do Bruno, que é um dos rapazes lá do Abravica. Irmãos, existem pessoas que não virão à igreja, mas a igreja vai até eles, em nome de Jesus. Hoje, na corrida, dia 25, na serenata. Se você não tiver consciência de que quando você estiver saindo aqui na rua com a gente, com violãozinho na mão para a gente cantar alguns louvores, dando Feliz Natal para as pessoas, se você não tiver consciência que você está sendo usado como instrumento nas mãos de Deus, não venha à serenata. Porque você não vai estar no mesmo espírito que nós aqui. Porque nós vamos sair com 2, 3, 4, 10, 100 pessoas, quantas pessoas tiverem. Mas nós que sairemos daqui, nós sairemos por aquele portão ali, convictos que nós vamos parar em frente a um prédio, onde haverá uma pessoa lá dentro do seu quarto, arrasada com o seu coração, pensando em ir embora dessa vida, perder a vida, acabar com a sua vida, porque ela está infeliz. Nós vamos dizer que Deus tem um presente para elas. E o maior presente não é a prosperidade financeira, o maior presente não é o carro zero. Nós vamos dizer às pessoas que o maior presente que Deus tem para a humanidade é Ele mesmo. Esse é o maior presente que Deus poderia nos oferecer. Por isso Ele desceu da sua glória, Ele habitou entre os homens, Ele se fez carne e Jesus pagou um preço na cruz do Calvário. Irmãos, nós não poderíamos pagar por isso. Por isso pregamos aqui na última série de mensagens: graça de Deus estendida sobre a minha e sobre a sua vida. Então a pessoa que vai ouvir a música da serenata, os louvores do Ministério de Louvor com a igreja, as pessoas que estão no culto online agora, quem sabe você se preocupou em encaminhar para uma pessoa, lá do seu trabalho, o culto, para ele ouvir uma pregação hoje, ele está ouvindo as boas novas de salvação. É só isso que as pessoas precisam, irmãos. As pessoas não precisam de religião. As pessoas não precisam de teologia de prosperidade, as pessoas precisam de Deus. E se você um dia recebeu Jesus como seu Salvador, você tem Deus na sua vida e você tem Deus para oferecer às pessoas. Amém, gente? Então, por isso, amanhã de manhã, quando você estiver indo para o seu trabalho, para suas atividades seculares, tem muita gente já de férias na faculdade, mas aonde Deus te levar, leve com você o maior presente de Deus à humanidade. Leve Jesus. Diga algo positivo da parte de Deus para as pessoas. Diga que o quanto Deus tem transformado a sua própria vida. Irmãos, não há como contra-argumentar quando pessoas têm a sua vida transformada. Não tem como. Pessoas que um dia me conheceram antes de Jesus e agora que me conhecem. Pessoas que conheceram você antes de Jesus e agora conhecem você depois que Jesus entrou na sua vida. Leve Jesus. Leve o maior presente. Pessoas tiveram contato com o Ministério de Louvor, por favor, se preparem. Pessoas tiveram contato com Jesus e nós pregamos sobre alguma delas aqui na série de mensagens quando nós falamos sobre a graça, sobre o favor imerecido da parte de Deus. Pessoas com suas vidas transformadas, encontros magníficos, encontros que transformam vidas, pessoas que receberam o maior presente de Deus, que é o próprio Deus na pessoa de Jesus, tiveram suas vidas marcadas. Diz o texto bíblico de Isaías, capítulo 9, versículo 6, coloca para a gente no telão, Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Maior presente de Deus à humanidade, e ele será chamado de quê? Repita comigo, maravilhoso. Vamos falar juntos? Maravilhoso. Irmãos, repita de novo, maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Você não acha que o cego Bartimeu, cego, prostado, última série de sermões falamos sobre o cego Bartimeu, e você já leu a história, quando ele percebe que é Jesus que está passando, quando ele percebe, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, o que Jesus era capaz de fazer na vida das pessoas que o buscavam de coração, o quanto Jesus tinha o poder e a autoridade para curar e perdoar pecados, como o aleijado, que os amigos tentaram, colocaram o aleijado com a sua maca e tudo dentro de uma casa, abrindo buraco no telhado. O cego Bartimeu, depois que clamou, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus manda chamá-lo, e ali Jesus cura ele da cegueira. Você não acha que o cego Bartimeu falaria o que o menininho ali falou? Jesus é maravilhoso. Pessoas que tiveram a sua cegueira curada por Deus, seja física ou seja espiritual, não tem outra coisa a dizer de Jesus. Nós que fomos curados do nosso próprio pecado, do nosso próprio eu, e tivemos a nossa cegueira espiritual curada, transformada, e a nossa vida restaurada, só podemos dizer sobre Jesus que Ele é maravilhoso. Meu irmão, no dia 24, do dia 24 para o dia 25, é possível que você se reúna com a sua família para fazer uma ceia de Natal. Mas tem um hábito que eu percebo que está ficando perdido. O mundo, ele é plural. Você talvez tenha na sua família pessoas do candomblé, pessoas católicas, pessoas que não acreditam na existência de Deus. Você pode ter tudo isso na sua família, é possível, como eu também tenho na minha. Mas na noite de Natal, no mínimo, tome a palavra na sua casa. Diga para os seus o quanto Jesus é maravilhoso na sua vida. Não precisa falar da igreja, não. Não precisa falar de religião, não. Não discuta sobre as teorias, né? Sobre a teologia, sobre a ideia de entregarmos dízimo, isso é tudo paralelo. Mas sobre Jesus você tem o dever de dizer na noite de Natal, quando você estiver com sua família reunida, tome a palavra, irmão. Chame os seus. Ah, é o tio que bebe. É a irmã que não sei o quê. Fala, com licença. Eu queria fazer uma oração aqui, porque eu quero agradecer a Deus. Porque hoje é Natal. Nós comemoramos a existência de Jesus. O maior presente de Deus à humanidade. Faça uma oração. Ore com as pessoas. Use da sua autoridade, não estou falando da sua grosseria, eu estou falando da sua autoridade em nome de Jesus. Fala, por favor, nós estamos com essa mesa farta, nós vamos nos alimentar agora, estamos aqui com a nossa família. Diga o quanto Jesus tem sido maravilhoso para você. Diga, declare, diga o quanto você é uma pessoa hoje renovada, restaurada. Não se permita que na sua casa Jesus não tenha lugar, como o texto disse aqui. Deixa Jesus ter lugar principal e lugar de honra. Eu sei que talvez alguns, talvez também na minha família, alguém vai ficar de nariz torcido, irmãos. Mas é melhor ficar de nariz torcido do que a pessoa não ter acesso ao maior presente de Deus para a humanidade. E o quanto Ele é maravilhoso. Ao longo desse finalzinho de mês, nós vamos contar aqui algumas histórias de que Jesus, Ele foi, é e sempre será maravilhoso. Mas para concluir, você me permite ler o texto todo? Lá no Antigo Testamento, Israel dividido, o reino dividido, o profeta Isaías tem a missão de declarar ao povo de Deus que Deus iria restaurar aquela nação. E aí Isaías toma a palavra com autoridade e ele diz: um novo tempo irá começar na nação de Israel. Irmão, na minha família precisa começar um novo tempo. Na minha casa, no meu trabalho, o Israel de Deus continua dividido. Hoje basta você sentar em uma reunião de família, cada um com a sua teoria, cada um com a sua ideologia, cada um com seu partido político, cada um com seu guruzinho de igreja evangélica por aí, cada um, reino dividido. Cabe a eu e você, como ministros de Deus e com autoridade, assim como Isaías, e ele tinha motivos para poder dizer que aquele que haveria de nascer seria maravilhoso. Mas só que Jesus não é só maravilhoso, não. Até porque ser maravilhoso não é pouca coisa. Vamos ler juntos? Ele será chamado de maravilhoso, conselheiro. Aleluia! Glória a Deus! Se coloque de pé, por favor. Nós vamos repetir isso, porque nós vamos sair nas ruas desse bairro, dia 25, e vamos dizer a todos que têm ouvido, que ouçam o que o Espírito diz à igreja e à comunidade. Jesus, o Filho de Deus, o maior presente da parte de Deus para a humanidade, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus poderoso, Ele é Pai eterno e Ele é o príncipe da paz. De trás para frente, está faltando paz na sua vida? Recorra a Jesus. O que está de trás para frente? Está faltando anseio pela eternidade? Recorra a Jesus. Está faltando um Deus poderoso na sua vida? Seja lá para fazer o que Ele tem que fazer, recorra a Jesus. E eu posso te dizer, Ele não vai te decepcionar. Eu posso te decepcionar, a igreja pode decepcionar você, mas Deus não decepciona pessoas. Só que tem que ser do jeito de Deus, gente. Tem que ser da forma de Deus. É isso que a gente vai cantar agora nessa música, que vamos declarar. Que esse presente da parte de Deus, Ele é o Deus que é maravilhoso, mas Ele também é o Deus poderoso. Eu queria, em nome de Jesus, antes da gente cantar, eu queria fazer uma oração pela sua vida. E eu queria fazer uma oração porque talvez alguns de nós entramos aqui nesse templo, talvez um pouco desavisados, talvez um pouco desalinhados com essa visão do Deus que deixou o céu e veio habitar entre nós. Mas hoje é uma noite de restauração para a minha vida. E pode ser uma noite de restauração para a sua vida. É uma noite de restauração na vida da Fernandinha. Que quando eu cheguei aqui no culto, ela falou: pastor, pastor, amanhã eu faço 6 meses de batizada. Ah, que alegria, né, Fernandinha? Amém, irmãos? De pessoas que conheceram o Deus maravilhoso, o Pai eterno, o Príncipe da Paz e o Deus poderoso. Assim como Fernandinha, milhares e milhares de pessoas estão se conectando com Deus, e você não pode ficar de fora. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos em múltiplas igrejas agora, nesse momento, Senhor, nos múltiplos cultos, nesse Brasil afora, comemorando o Natal. Cada igreja do seu jeito, a igreja com a cantata de criança, outra com a serenata de Natal, outra com a caminhada, sei lá, múltiplas formas de dizer que Jesus, Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e Príncipe da Paz. Senhor, mas nada disso aqui faria sentido se o Senhor não encontrasse lugar em nosso coração, Pai. Deus, o texto diz que no nascimento de Jesus não havia lugar para Maria, José e Jesus. E Jesus nasce e é colocado em uma simples manjedoura. Pai, mas que hoje o Senhor encontre morada em nossos corações, em nossas frustrações, naquilo que ainda nos afasta do Senhor. Que o Senhor cubra-nos com a Tua graça, com o Teu amor, e mostre no dia a dia, pela Tua palavra e pela pregação dela, que o Senhor é tudo isso e muito mais na vida de cada um de nós aqui. Por isso, cuide dos meus irmãos, cuide daqueles que hoje ouviram o testemunho da igreja, lá na corrida, Pai. Senhor, cuide do nosso bairro, das pessoas que estão recebendo um presentinho da igreja agora no final do ano. Senhor, o Senhor está cuidando das pessoas em situação de vulnerabilidade, mas não nos deixe desistir, Pai. Nos continue nos alimentando com a Tua Palavra para a gente seguir em frente. E nós queremos ser anunciadores dessa grande verdade, que Tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai eterno e Príncipe da Paz. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.